momentos, vamos iniciar a sessão. Peço a Deus que nos abençoe a todos, que nos proteja, que nos inspire, e declaro aberta a reunião ordinária do Colégio de Procuradores, datada de 14 de novembro de 2013. E, inicialmente, eu peço desculpas mais uma vez a todos vocês, muitas desculpas, por ter iniciado, por ter atrasado o início, porque nós estávamos numa sessão do Conselho Superior, houve um pequeno atraso. Então, peço desculpas a vocês, sei que vocês já estavam aqui mais tempo. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, artigo 44, inciso 1º do Regimento Interno. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 7 de novembro de 2013. Na minha fala, eu tenho duas questões que eu vou deixar para o que ocorrer, depois que vocês falarem, que é a questão da reposição salarial dos servidores e a questão do auxílio alimentação, que foi homologada pelo Sua Excelência o Governador. Na minha fala, aqui, eu vou apenas adiantar que já está tudo certo para o dia 22. Cadê o roteiro da homenagem para o doutor Garcia? Desculpe, 21. Eu fiz um roteiro, o doutor Moacir não concordou. Ele fez algumas alterações, eu deixei que ele fizesse o roteiro. Então a assessoria foi na casa dele e vai ser feito da seguinte maneira. Nós vamos começar lá por baixo ou por aqui? Eu não lembro como foi que ele botou. Por baixo, né, gente? Não. Chama a assessoria de comunicação. Foi por baixo? Então é. Foi sugestão do Dr. Moacir. Não. Essa era a minha posição. Ele mudou. Dr. Moacir, ele disse que é melhor que a gente faça aqui, desça, aí as pessoas vão embora, depois a gente sopra a reunião ordinária. E a gente vai fazer como ele quer. Manda trazer o roteiro, Denise. Então como é que nós vamos fazer? Muito simples. O coral vai cantar algumas músicas. Eu abro a sessão, passo a palavra para o Dr. Moacir. Aí depois passo a palavra para o Dr. Gilton, que falará em nome da família. E aí nós descemos. Quando nós descemos, vai ter o descerramento da placa. Após o descerramento da placa, que o Dr. Zé Carlos já preparou os dizeres, doutora Cristina Brand então entrega a placa para o Dr. Gilton. E está encerrada a sessão e nós retornamos para cá. Ok? Manifestação da excelentíssima senhora corregedora geral.
Então, cumprimento a todos os membros desse colegiado, aos promotores que se encontram na assistência também. Bom dia a todos. Reportando rapidamente, fizemos correções essa semana em Cristinápolis, onde encontramos a doutora Alessandra Pedral. Nos recebeu muito bem, doutora Alessandra, muito proativa e mantém os serviços rigorosamente em dia. Foi uma correção bastante tranquila, apesar de ser uma comarca bastante movimentada. E estivemos também nas duas promotorias do patrimônio público, e na promotoria da ordem tributária e no CAOP do patrimônio público, onde fizemos a correção de rotina, com a presença até de dois membros da OAB, que quase sempre eles designam pessoas para acompanhar, seguindo o que determina a resolução do CNMP, que trata disso. Nós sempre notificamos a OAB, a Secretaria de Segurança, o juiz, quando existe um juiz, a comunidade em geral, para que todos venham e, se houverem reclamações, observações, até para conhecer melhor o trabalho do Ministério Público. E eu ressalvo isso porque os advogados, eu ouvi eles comentando entre si, depois me disseram, ficaram muito impressionados com a atuação do Dr. René e com a utilidade da promotoria da ordem tributária, elogiaram. Dr. René deu algumas informações sobre os recursos que o Estado, de certa forma, perde, né, por deficiências na fiscalização e vários entraves burocráticos que fazem com que o Estado de Sergipe deixe de arrecadar quantias significativas. E ele deu uma explicação interessante e eles demonstraram que realmente acharam que era bastante útil e interessante o trabalho dessa promotoria. No mais, eu acho que estamos dentro da rotina normal. Não, se houver necessidade, nós voltaremos adiante no que ocorrer ou na fala dos procuradores.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora geral do Ministério Público.
Bom dia a todos, mais uma vez. Como a doutora Cristina falou, foi feita as correções, as inspeções, e ela já disse tudo, né? Teve o MP itinerante em Itabaiana, que foi de grande valia, e na coordenadoria tudo correndo normal.
manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor do Ministério Público.
Bom, na parte da ouvidoria, tudo transcorre normalmente. E eu pediria a vênia, Vossa Excelência, que logo em seguida se seguem as manifestações dos procuradores.
Fique à vontade, doutor.
Para dizer que eu mantive um contato com o doutor Antônio César, telefonei para ele dizendo que tinha tomado conhecimento, vi pela imprensa pessoas, e ele me explicou detalhadamente o que tinha acontecido, que não é bem daquela maneira, foi na televisão. E dizendo a ele que, pessoalmente, eu estava levando a minha solidariedade aos ataques que foram feitos a ele, inclusive uma moção de repúdio, e eu queria dar essa informação ao colegiado desse contato que eu mantive com o colega. É só, senhor procurador.
É manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores.
Bom. Alguém vai usar a palavra? Eu me inscrevo, mas aguardarei os colegas, como eu já falei.
Cristina Mendonça, Paulo Lima, só para anotar aqui, Jorge Murilo, mais alguém? A gente vai vendo, Josenias, ok, vamos à ordem, doutor Ernesto.
Senhor Procurador-Geral, colegas Procuradores de Justiça, é só para comunicar que a partir do dia 20 de... do corrente mês estarei no gozo de férias regulamentares mas continuarei assiduamente exercendo o direito sagrado, sacrosanto, de estar presente aqui nas reuniões do colégio.
Pode tirar isso aqui?
Só essa comunicação.
Doutora, pode tirar isso aqui?
Para não me privar do convívio dos colegas.
Doutora Cristina Mendonça.
Agora eu deixei de registrar aqui por um lapso que recebi os relatórios relativos ao mês de outubro e todos os procuradores tiveram um desempenho excelente. Aqui, doutor Zé Carlos teve um desempenho notável.
Muito obrigado.
E realmente colocou o gabinete dele em ordem. Doutor Moacir se encontra de licença ou de férias, não sei o certo. Doutor Wilton, que o substituiu
férias, doutor,
também.
Férias,
né? Doutor Wilton fez também um trabalho muito bom. E de sorte que estão todos de parabéns. E nós estamos sempre procurando publicar essas estatísticas lá no site da Corregedoria. Lá em cima tem produtividade, primeiro grau, segundo grau. E ali, à medida que os relatórios vão chegando, nós colocamos com orgulho que os procuradores não têm pendências. O outro assunto não é tão ameno, que se trata aqui, talvez uma coisa que tenha preocupado alguns colegas aqui, não somente eu, que é essa portaria de número 2931 de 2013, que dispõe sobre a utilização e guarda dos veículos integrantes do patrimônio do Ministério Público de Sergipe. Me parece que isso tinha sido comentado alguma coisa aqui no colegiado, mas não tinha havido assim uma posição oficial do colégio. De qualquer forma, a portaria é um assunto administrativo e foi baixada pelo Procurador-Geral. Mas o que me preocupa um pouquinho é quando trata das placas, no artigo 5º. Diz assim, os veículos oficiais serão identificados por placas brancas com letras e números na cor preta, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Trânsito. Aí depois trata de placas vinculadas e trata, no capítulo 3, artigo 6º, dos veículos oficiais especiais. Os veículos oficiais especiais são destinados ao uso exclusivo da Corregedoria Geral, Coordenadoria Geral, Procuradoria de Justiça e da Secretaria Geral do Ministério Público. E a eles aplica-se o disposto no caput do artigo 5º, ou seja, eles utilizarão placas brancas, deixando de usar as antigas placas pretas que identificavam esses carros como carros oficiais a serviço de procuradores de justiça. Os carros eram perfeitamente identificados por essas placas, sabia-se a quem pertencia cada carro. Não estou discutindo a questão do carro ser preto ou não, embora eu sou a favor, acredito que a maioria dos senhores, que se mantenham como são, por uma questão de isonomia em relação ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas e tantas outras autoridades que todos utilizam. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. O que me preocupou foi que, deixando de existir as placas pretas,
não existe,
os carros ficarão sem identificação.
Deixa eu esclarecer para vocês. Essa foi uma reunião que aconteceu no gabinete com um grupo de 6 ou 7 procuradores, e tudo que foi feito com relação aos carros foi decidido junto com os procuradores de justiça. Na verdade, nós discutimos duas coisas lá. Acho que o doutor Clodoaldo estava, não lembro quem estava. Era bastante, tinha uns 6. Mas veja, mas isso não vem ao caso, né? Eu chamei todo mundo. O que importa é o seguinte, é que não é como a doutora Cristina está dizendo, há um equívoco aí, pelo seguinte. Nós discutimos duas coisas, se os carros deveriam ser pretos ou se os carros deveriam ser de cores assim... Prata, né? É prata. Porque o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Executivo já estão comprando cargos dessas cores, e por uma questão de segurança, etc, etc, nós discutimos se deveríamos mudar ou não. E os procuradores entenderam que não, que deveríamos continuar com o carro preto. E eu fiz essa pergunta porque a gente vai comprar carros para o ano que vem. Com relação às placas, o que a gente criou agora foi a possibilidade de o procurador usar a placa oficial ou usar essa placa, que é uma placa padrão do Detran. Isso aí vai ficar a critério de vocês, não há imposição alguma, né? E a gente coloca, inclusive, da seguinte maneira: em todos os eventos oficiais, eu sugiro que vocês vão, né, com as placas oficiais. Não, se essa for a decisão de vocês, fica preta. Mas se um procurador, por exemplo, eu tenho... A portaria tem essa flexibilidade. Se não tem, a gente muda a redação. Não há nada, e isso, inclusive, o que a gente quis foi flexibilizar. Eu dou um exemplo para vocês. A gente está pensando muito, viu, Celso? A gente está pensando muito nas passeatas. Assim, nesses movimentos que estão acontecendo, né? E essa preocupação não é só aqui de Sergipe, é uma preocupação do Brasil. De maneira que se ande assim, de maneira um pouco mais discreta, um pouco menos chamativa da atenção, porque as pessoas têm, né, alguma resistência, algum preconceito. Então, nessa discussão, nós chegamos à conclusão que, se o procurador entender por usar esta outra placa, não tem problema nenhum. Outra coisa que nós verificamos: existem estados que não usam a placa preta no padrão do Denatran. As nossas estão todas no padrão. Então, use uma ou use outra, ou está tudo ok. Isso fica a critério de vocês. Eu dou um exemplo para vocês. Eu tenho a placa fria. Eventualmente eu não uso placa fria autorizada pelo Detran, etc, etc. Eventualmente eu uso. Então, eu queria dar essa oportunidade também para os procuradores de não somente usarem a placa oficial. Então é isso. Se a redação não ficou clara...
Eu queria concluir, eu peço só para concluir e depois para os senhores, porque eu acho que eu talvez vá expressar de forma ordenada o que todos estão pensando. O que a portaria diz não é isso. A portaria diz que só tem placa de representação, que é a placa preta, e ela diz qual é a placa do veículo de representação, o procurador-geral. Só o 01. Automaticamente
aí,
os outros estão excluídos.
Não. Isso aí é uma resolução do Denatran. Nós apenas regulamentamos. Representação de instituição é só o chefe da instituição.
Mas eu gostaria de ir acrescentando os outros fatos. Por exemplo, nós pegamos uma resolução do CNJ que dispôs para o Poder Judiciário esse uso das placas pretas, porque não seja apenas o chefe da instituição. Diz que os desembargadores podem utilizar.
Perfeito.
E me parece que até os juízes foi estendido. Não estendeu ainda, mas diante disso a gente entende que não está proibido o
concordo
uso.
Concordo plenamente.
Agora eu queria ir mais além um pouco.
Essas nomenclaturas todas são nomenclaturas do Denatran, são nomenclaturas desses órgãos todos. Então foi só para padronizar. Porque na prática é o seguinte: carro de representação é o sol do chefe da instituição, mas o que não quer dizer que os outros carros também não possam usar essas placas.
Eu sugeriria que os especiais também fossem autorizados a usar essas placas.
Não, está autorizado.
Não é? Mas que a portaria dissesse...
Se a portaria está confusa, isso aí é fácil de alterar.
Que a portaria ela excluiu. Quando a gente lê, a portaria ela excluiu. Mas eu queria ir um pouquinho mais além. Eu entendo que a portaria também ela é omissa quando ela trata no artigo 5º que os veículos oficiais serão identificados por placas brancas. A portaria esqueceu de dizer que os veículos têm que ter uma identificação do Ministério Público, que tem que ter a logomarca, algum tipo de identificação.
Isso está numa portaria mais antiga sua.
Mas essa vai revogar outra?
Não, nessa parte não. Mas eu acho importante.
Todos os carros têm que ser identificados.
Tem que ser plotados, né?
Plotados, a não ser aqueles que são identificados por placa.
Todos
preta,
os nossos carros são plotados. Eu acho que tem um do
com
GSI.
Com exceção, acho que aqueles que fazem.
Tem um ou dois do GSI.
De investigação.
Por exemplo, nós temos um promotor. Nós temos promotor, por exemplo, nós temos dois carros blindados.
Esses são os reservados.
E tem um promotor que anda com o carro blindado e ele não anda com a placa não tem a logomarca do Ministério Público por razões
óbvias. Eu acho que a portaria devia excepcionar isso também, dizer que os carros que estão a serviço estritamente por ordem de quem seja, do chefe ou do chefe da instituição mesmo, que são considerados carros reservados.
Isso não tem problema. A ideia é essa. Se não ficou espelhada, porque é um texto longo...
essa portaria
isso eu até peço à senhora que a senhora anote.
Assim, e digo mais, acho que não deve ser, e acho que todos concordam, não deve ser flexibilizado o uso da placa preta, com exceção dos casos de necessidade de segurança. Por exemplo, sabemos que vai ter uma passeata...
Porque vocês não participaram da reunião. Na reunião, foi nisso que nós pensamos, porque teve um dia aqui que estava todo mundo com receio de sair porque as vias todas estavam fechadas.
Na verdade...
E aí nós definimos que deveria haver a opção de você não usar a placa de representação e usar a placa normal, que chama menos atenção.
Os motoristas, sem nenhum demérito a eles, mas motoristas, funcionários, e vamos desconfiar até de nós mesmos, o certo é a gente desconfiar até de si próprio, né? A gente não deve ter essa facilidade de estar colocando uma placa comum que desidentifica o veículo por uma questão de transparência, de controle social. E eu me lembro que a gente costumava não dar acesso às placas, as placas brancas, elas ficavam guardadas no setor de transporte e só eram entregues quando o veículo ia fazer uma viagem ou ia para a oficina.
A ideia é essa, inclusive, né? A ideia...
Para evitar do motorista botar a placa branca e desviar e fazer outra coisa.
A ideia é que a placa branca, ela não é o motorista quem vai pedir placa branca, não. É o procurador de justiça. E que ela não vai ficar com o motorista.
Ela vai ficar guardada. Ela fica no setor de transporte para uso em caso de necessidade.
Exatamente.
Por exemplo, vai fazer uma viagem interestadual...
Exatamente.
Que a polícia rodoviária pode pedir a identificação do veículo, aí ele vai com a placa. Vai para a oficina, é obrigado a ir com a placa normal. Ou em casos excepcionais de segurança, alguém está ameaçado, alguém está com problema. Mas acho que era interessante que a portaria fosse rígida, não é?
E os carros com placa oficial, eles não pagam pedágio, não sei se...
Exatamente,
sabe.
Também tem isso.
Então... Quero registrar aqui a presença do doutor Augusto César Leite Rezende. Com relação às ponderações, doutora Cristina, eu vou passar a palavra para o doutor.
Não,
pro próximo da
eu quero um garfinho.
Da pauta, que eu vou ver aqui quem é. Mas, doutora, a ideia era essa. Se não ficou bem expresso, isso aí vai ser alterado. Aliás, os procuradores que estiveram discutindo com a gente devem recordar que foi justamente isso que a gente decidiu. Eu lembro do doutor Zé Carlos, doutora Cristina Brandi, doutora Creuza, Luiz Volta, não sei se estava, Ernesto estava. Né? A gente acabou discutindo e as conclusões foram justamente essas. E aí, doutora, se a senhora puder, assim, eu já anotei aqui, mas assina lá, a gente...
Algum artigo.
Bom, quem está inscrito aqui, eu não lembro quem estava, não, realmente eu não lembro. Doutor Paulo Lima.
Bom dia, senhor procurador-geral, demais colegas, ilustres promotores e serventuários do Ministério Público. Eu apenas quero fazer lembrete que eu também, como Ernesto, estarei no dia 20 entrando de férias. Mas a importância da minha fala é para lembrar o Procurador-Geral que tem que nomear em seguida, no mês a partir do dia 21 de novembro, um secretário ad hoc. Certo?
Em votação. Em discussão. Quem é que está de férias?
Não, eu passo o meu cargo ao senhor.
Doutor Celso já ficou um tempão. Celso, você fica?
É Celso.
Pronto, por unanimidade, pela experiência, Celso.
Por aclamação, doutor
Celso. Conscienta que secretário ad hoc nas férias do doutor Paulo Lima será por aclamação, doutor Celso.
No meu retorno também, doutor Carlos Augusto está retornando, ele já assume.
Carlos Augusto voltando, ele assume, né? Mas ele só volta em fevereiro, eu acho.
Ah, então eu ainda assumo.
Doutor Jorge Murilo, aí, com os autos e a palavra.
Só isso. Doutor Orlando, eu apenas queria corroborar as palavras da doutora Cristina no que concerne a portaria de Vossa Excelência, que trata do uso de utilização igual de veículos. E fazer também um registro, né? Veja, Vossa Excelência editou uma outra portaria. Aqui é uma minuta, né? A minuta, né? Isso eu acho que vai ser discutido, né?
Qual é? Eu não sei qual você está falando.
Minuta de portaria.
Ah, dos crachás. Marquei uma reunião lá no meu gabinete para a gente fazer uma reunião preliminar sobre essa matéria. Tem até a data aí.
Bom, a única coisa que eu me anteciparia...
Mas não vai discutir hoje não, Jorge. Não está em pauta.
A discordância é com relação aos profissionais de direito. Eu acho que não deveria haver...
Ô, Jorge, eu acho que é o único ponto que nós vamos divergir. Divergir
e vamos discutir. O que eu queria dizer a você, Jorge, assim, com pureza da alma, é o seguinte: com a estrutura que nós temos hoje, se nós liberarmos a entrada franca para 4 mil advogados, que é o que nós temos aqui em Sergipe, para 200 juízes, para cento e tantos defensores, cento e tantos delegados, nós não temos como garantir a segurança. Então eu queria que vocês me ajudassem, é isso que eu vou pedir a vocês, a achar uma forma, uma solução para a gente garantir a segurança do prédio. É só isso que eu quero pedir, entendeu, Jorge? É a única coisa que a gente vai... Porque, veja, eu acho que vocês concordam comigo que o encaminhamento que a gente der para o profissional da área jurídica tem que ser para todos. Né? O tratamento que se der ao advogado tem que ser dado ao defensor, tem que ser dado ao magistrado, ao juiz de direito. Então, eu só quero que vocês me ajudem a achar uma solução para garantir essa segurança. O restante aí... A solução que nós achamos, que eu não sei se é a melhor, mas foi a que ocorreu, é que o juiz... E outra coisa, se você olhar, tem um dispositivo que diz o seguinte: se vocês ligarem para a portaria e dizendo que está chegando alguém convidado por vocês, ele só vai ser identificado, ele não vai usar crachá nem nada.
Pois é, doutor.
Não, calma, mas eu estou só tentando mostrar, estou tentando mostrar o seguinte: convidados dos membros, e quando eu falo convidados, não é só para uma visita de cortesia, não. Para tratar de um processo, para vir para uma audiência, o promotor autorizou lá embaixo, porque os promotores, os membros, a nossa equipe conhece, mas não conhece quem chega. Então, se ele diz, está chegando aí uma pessoa chamada Orlando Rochadel Moreira, pode deixar entrar, vai entrar. Está chegando aí um familiar, vai entrar. Ou seja, um membro, naquele momento, está assumindo a responsabilidade. Agora, imaginemos que chegue alguém aqui, um advogado, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, e queira adentrar ao edifício. Então, é para esse sentido que foi criado. Mas eu quero dizer a vocês que nós vamos discutir. Me ajudem a achar uma forma...
Se for loucura, vocês me censurem. Ou não me censurem, me perdoem apenas. Mas me ocorreu assim, porque estamos nesse impasse, né? Que os magistrados, como são em número limitado e são bem conhecidos, ou eles fossem dispensados, ou... No caso, os advogados, a gente não consegue dispensar os magistrados, porque os advogados reivindicam o mesmo tratamento e o defensor.
Eles formalizaram, né? Que nós também já usamos esse dispositivo, parece que tem para a OAB também. O tratamento que for dispensado aos magistrados, e eu acho que aos membros do Ministério Público, será dispensado aos membros da OAB. O estatuto, né?
Não sei se é loucura, viu? Desculpem. É assim, que ao invés de submetê-los a um crachá, que é uma coisa assim que vai equipará-los de alguma forma até um estagiário, um prestador de serviço, que eles recebessem um brochinho escrito magistrado ou sem ter o nome da pessoa, sem identificação,
a ideia é ótimo,
ou
acho
advogado.
Ele manda fazer, sei lá, 30 broches, chegou, doutor, dá licença. Lá no, em alguns órgãos de Brasília, você não usa crachá, você cola, que aquilo é horrível, né? Você cola, toda vez que eu vou em Brasília, tem que ser aquele negócio colado no adesivo. É um adesivo. Aquilo é péssimo. Agora, a ideia do broche, eu acho boa.
Tão bonito levar embora, né? Mas...
Acho que a ideia é boa. E aí a gente tem como controlar, porque observe, se você faz lá 30 broches para advogado, o advogado chegou, doutor, dá licença, nós vamos colocar um broche.
Com isso, com aqui, não é muito grande.
Porque com esse broche o senhor vai ter acesso ao prédio todo. Está resolvido. Para nós, o que importa, para nós o que importa é o seguinte, é que em todos os andares, os vigilantes estão atentos.
Boa, ideia é boa.
Se chegar alguém num andar que não tenha a cor do crachá do andar, ele vai ser abordado. Aí eu acho mais constrangedor. Porque já foi abordado lá embaixo. Aí um magistrado, um advogado está transitando. E esse crachá que a senhora está falando teria a mesma função do esse crachá não, esse broche. Teria a mesma função do crachá. Ou seja, ele está com o crachá, ele tem acesso ao prédio todo. Eu já acato de plano aqui para vocês, porque se você a sugestão de vocês é essa, acato, vou submeter a vocês
pensar,
aqui.
Pensa que deve ter algum fator contra que eu não pensei, né? Isso foi algo que me ocorreu só.
É razoável. Tudo de acordo com a sugestão da doutora Cristina.
Também. E agora, esse tratamento para todos da área jurídica, né?
Uhum.
Assim, só, então, nós faríamos crachás de duas cores, né? Um para magistrado, broche, né? Crachá,
broche. Um escrito magistrado e o outro advogado.
Advogado. Agora observe, aí nós temos delegados, defensores, como nós colocaríamos? Nos defensor, broches, um seria magistratura.
Magistratura ou magistrado.
Magistrado.
Defensor, procurador, etc.
Carreira jurídica.
Carreira jurídica ou advocacia, que é advocacia pública ou privada.
Mas aí o delegado...
Que, agora, só o delegado que aí ele entra com aquele broche dele mesmo.
Não, porque a gente tem que pensar que a pessoa que está lá na portaria, ela tem que ter assim um tratamento padronizado, né? Então, magistrado eu acho que não vai haver problema. Para as demais carreiras...
Bota carreira jurídica, então.
Carreira jurídica.
É.
Carreira jurídica. Pronto, isso... isso.
E aí por isso ele fica autorizado a...
Isso. Aí a gente regulamenta e aí a gente faz uma visita, sabe, aos órgãos, dizendo, explicando que não é o objetivo, é porque nós temos... E nós temos promotores ameaçados aqui dentro, vocês sabem. Eu não vou nem citar o caso da corregedora, que é um caso que conhecido por demais para vocês, mas nós no prédio aqui temos colegas que passam a perreio. Graças a Deus a sua situação é coisa do passado, mas nós temos aqui situações de aperreio. Nós temos um colega andando com carro blindado aqui dentro. E vez por outra, quando um colega está ameaçado no interior, a primeira medida que nós fazemos é trazer o colega para cá. É a primeira coisa que nós fazemos, então ele fica aqui. Mas eu quero agradecer a vocês, porque a ideia foi maravilhosa. Eu mantenho, de qualquer maneira, essa reunião lá no meu gabinete informal, para amadurecer, e se vocês tiverem novas sugestões, tragam. Eu agradeço a vocês. Bom, passo a palavra para o excelentíssimo senhor doutor José Nias. Alguém mais vai falar depois?
Bom dia a todos os colegas. Saudações a todos da plateia, colegas promotores, servidores. É apenas para fazer uma comunicação ao colegiado que, na qualidade de presidente em exercício da Comissão de Assuntos Institucionais, hoje pela manhã a comissão acabou de aprovar o parecer do colega relator, o doutor Ernesto Anísio, que por unanimidade externa a posição favorável de que o colegiado aprove a resolução nos termos em que ela foi proposta. É aquela que designa, distribui para as
APOs. Para as APOs, ok.
Ainda hoje nós encaminharemos para a Vossa Excelência.
Tranquilo. Sem problema. Vou analisar e trago a matéria mais rapidamente para o colégio.
Depois, se... do último...
Não, já foi o último,
pode falar. Só. Não, eu não sei se quando Vossa Excelência vai apresentar... Não tem nenhum segredo. Ontem eu recebi um ato do Tribunal de Contas com um novo valor das diárias e eu entreguei ao doutor procurador e eu não sei quando é que ele vai colocar em quadro. Não aumenta muito, não, mas aumenta a partir de janeiro, hein? Não, que é isso, doutor Celso? Não, senhor.
Teremos uma sessão polêmica aqui, mais uma vez, para discutir diária, mas o senhor já me entregou, eu vou trazer para o colégio para a gente fazer a atualização. Eu não tinha nem observado, foi o doutor Zé Carlos quem realmente observou. Bom, eu vou inverter a ordem aqui da ordem do dia. E vou começar logo pelo leitura, discussão e aprovação do projeto de lei, que é mais simples, que revê o vencimento básico dos cargos e funções do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Sergipe e de outras providências. Nós estamos propondo aqui ao colégio o encaminhamento de... É a próxima pauta, Eu inverti a pauta, eu vou primeiro para salário e depois vou para o auxílio alimentação, que esse é mais simples. A gente está atualizando aqui o salário dos servidores. Cadê o projeto, gente? Eu acho que entreguei por engano para vocês aí o projeto de lei. Tá aí? Então pronto, esse é o percentual, é um percentual técnico, não há muito o que discutir. Doutora, foi um percentual, no executivo nada, no executivo está aquela discussão. No judiciário foi um pouquinho diferente, um pouquinho maior, 0,5 acima, porque é um período diferente do nosso.
Certo.
Nós concedemos antes ou depois, fiz a mesma pergunta para a senhora, mas proporcionalmente é a mesma coisa do TCE e do judiciário. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Esse outro projeto aqui, eu tenho que pedir desculpas a vocês, porque tenho procurado antes, até quando nós discutimos o orçamento deste ano, houve um pedido do Dr. Moacir e de alguns procuradores que a gente amadurecesse antes as discussões orçamentárias, etc, etc. E eu tenho procurado fazer assim, mandar as resoluções para os gabinetes de vocês antes, discutir antes as matérias com vocês. Só que nessa questão do auxílio alimentação, o governador sancionou na segunda-feira. E se a gente não aprovar hoje, eu não tenho como, nós não temos como incluir na folha do dia 25. Pois é, então eu me penitencio dizendo a vocês o seguinte, assumir um compromisso, não, o parecer do jurídico foi que não dá possibilidade. Agora, olha, para os que pediram, viu Jorge, retroatividade, eu queria dar uma boa notícia. Como forma de compensar, é final de ano, acúmulo de atividades, relatórios para o Conselho Nacional, nós fizemos um remanejamento de verbas e nós vamos pagar para todos os servidores do Ministério Público o percentual máximo da GL2, que é 70%. Então, todos os servidores, indistintamente, né, os que são efetivos, porque os que são cargo comissão não tem, receberão 70% como uma forma de compensar não possibilidade de retroatividade. E também porque há um serviço extraordinário que eles estão desempenhando e que desempenham no final do ano. O que eu falaria para vocês aqui, sobre essa resolução 16/2013, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação em pecúnia aos servidores ativos do quadro de pessoal do Ministério Público, ela é tal e qual a do Poder Judiciário. Aquela discussão que nós tivemos aqui das faixas, e Celso inclusive fez uma sugestão, tinha, parecia uma faixa errada, é tal e qual a do TJ. Com uma diferença, uma diferença bem pequenininha e técnica, é que lá eles depositam na conta um valor para depois tirar e dizer que o indivíduo pagou. Nós não criamos esse dispositivo, foi aprovado por vocês aqui. Já a lei não previu redutor. Nós não criamos essa figura do redutor. Porque era o seguinte, eles criaram um redutor e depois eles creditam na conta do indivíduo. Então o redutor não existe. Fico à vontade. Mas fica o líquido igual o nosso, né? Agora, eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer alguma coisa. E mais do que isso, faria um apelo a vocês. Nós aprovaríamos hoje. E se na quinta-feira que vem, se você chegar na conclusão que tem alguma coisa que mereça ser discutida, na quinta-feira que vem a gente abre compromisso nosso aqui. Porque aprovando hoje, já mando rodar a folha e no dia 25 todo mundo recebe. Se não aprovar, não tem como rodar a folha. Só isso, é só esse pedido que eu faço a vocês. Ok? Assumindo o compromisso de reabrir a matéria toda de A a Z para discutir na próxima.
Aí
tem a atualização que o TJ já está fazendo. E também tem uma notícia boa. Eu não sei se foi o Dr. Zé Carlos, algum procurador aqui me disse, não sei se foi o senhor, que conversando com o Dr. Osório, com alguém lá no TJ, eles estão assim muito tendentes a melhorar essas faixas do auxílio alimentação. Foi você que... então...
Na verdade, os servidores lá estão pleiteando que receber igual aos membros, né? Que seja igual aos membros.
Eu acho que não é possível, né? Eu já acho difícil. Agora, doutor Orlando, a título de sugestão, mais uma vez, para o próximo exercício, né, financeiro 2014, poderia-se chegar a um valor único, desde que se multiplicasse cada faixa pela quantidade de servidores de cada faixa, somasse esses valores, né, apurasse a multiplicação, depois somasse faixa 1 vezes a quantidade de servidores beneficiados, aí daria um produto em dinheiro. O mesmo para a faixa 2 e para a faixa 3. Depois somaria esses três produtos e dividiria por 3, chegaria a uma média, sem nenhum aumento de despesa. Então, a minha sugestão é que, tecnicamente, é possível, me parece, se fizer só a operação dessa natureza.
Deixa eu dizer uma coisa, doutor Jorge. Nós temos uma questão aí que é a questão dos servidores realmente do Poder Judiciário, né? Então, nós até assumimos um compromisso aqui. Eu não sei quem foi, eu, Celso e doutor Jorge, o doutor Zé Carlos e Jorge, né? E nós não fizemos essas visitas ainda porque a gente está conseguindo as informações preliminares de que a coisa está bem evoluída lá. O ideal para nós é que fique igual ao do TJ, né? Eu tenho uma tendência, sou amplamente favorável a que se pague um valor maior. Isso que você falou, Jorginho, você sabe quantas pessoas tomam posse e saem do Ministério Público diariamente?
Ministério Público cresceu muito. Então, esse cálculo que você falou, se nós tivéssemos, por exemplo, um quadro estável de servidores por 6 meses, por 1 ano, era possível. Mas você divide hoje por 300 servidores, amanhã você tem 320, e amanhã você tem 340, tem 280. Então, há uma rotatividade muito grande hoje de servidores. Lembre-se que os cargos em comissão também são beneficiários do auxílio alimentação. Mas tudo pode ser discutido, né? Nós discutimos, aprovamos dessa forma, com o compromisso de tentar fazer um pleito junto ao judiciário que ele melhorasse. O que eu tenho ouvido é que eles vão melhorar. E aí, ele melhorando, nós nos reunimos aqui, substancialmente, nós nos reunimos aqui e fazemos a alteração, e aí até desaparece essa necessidade, porque fica uma faixa única para os que ganham mais e para os que ganham menos.
Doutor Orlando, somente um esclarecimento. Claro. A resolução diz que o servidor deverá fazer o requerimento no DRH.
Isso.
Aprovando hoje, todo mundo, dá pé para todo mundo.
Quem quiser, a gente trabalha sábado, trabalha domingo. Depende de... É tranquilo, isso é tranquilo. Requereu, é o seguinte, olha, tem um documentozinho assinado, por que não dá para fazer automático, sabe por quê? Porque hoje o Ministério Público cresceu tanto que nós temos servidores que trabalham em outros órgãos, naquela possibilidade de acumulação, e não pode acumular o auxílio alimentação. Então ele tem que declarar que não recebe em outro órgão, porque se nós pagarmos aqui ele receber em outro órgão, incorre em falta. Então basta ele chegar, ele chegou lá no DRH, assinou, nós vamos pagar. Agora, claro que nós vamos instruir o procedimento depois, mas que nós vamos pagar, vamos.
Mas isso já seria a partir de
25 agora, a gente está querendo pagar agora 25 de novembro. Por isso que eu estou propondo a vocês a aprovação da resolução e estou, caminhando para o gabinete de vocês. Não sei se já foi encaminhado, foi para o gabinete deles? Pronto, que vocês analisem. E alguma coisa que vocês achem que não que está inconsistente, na sessão que vem a gente discute. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Bom, mais alguma pauta? Eu peço... Vão receber, recebe todo mundo. Eu peço... Pois não, doutora Conceição, com a palavra.
Rapidinho, só me claro. Para quem tiver o interesse, mediação, parece que o doutor Zé Carlos gosta, né, doutor Zé Carlos? Sim, eu gosto. Viu? Então, quem tiver o interesse do IBDFAN, na próxima semana eu estarei... Deixa eu falar um pouco.
Aliás, eu sou habilitado na revista Vida Nova, doutor Carlos Augusto. Me inscreva, por favor. Também. Com o maior prazer.
Como eu vou estar na próxima semana no Congresso Nacional do IBDFAN, aí eu já faço aqui, vou trazer certamente outro material. E aí eu coloco à disposição de quem queira, sob mediação.
Certo? Não, perfeito. Eu faço questão. Aliás, me parece que eu sou sócio. A doutora Adélia insistiu tanto, eu digo, vamos discutir muitas vezes. Ela disse, não, mas eu faço questão, então.
Você é sócio remido.
Certo.
Sócio remido. Nunca.
Bom. Não havendo mais pauta, eu agradeço a presença de todos vocês. Peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão.